Ok, então nós estamos, deixa eu até voltar aqui mais uma vez, nós estamos olhando a estratégia de Satanás antes da primeira vinda e depois na preparação para a segunda vinda. Então nós estamos vendo como Satanás está tentando impedir o propósito de Deus, como Satanás está procurando fechar o caminho para que não chegue o fim. Satanás sabe muito bem que o fim é o fim dele, então ele vai fazer tudo, vai continuar fazendo tudo para impedir isso. Então nós temos já falado sobre essa época antes da primeira vinda. O grande objetivo de Satanás era impedir o nascimento, nascimento de Jesus, do filho que seria Jesus. Para impedir o nascimento, ele tinha que também impedir a mulher. Então, nós estamos vendo que para nascer o filho precisa ter uma mulher. Sara representa essa mulher. E nós estamos vendo como isso aconteceu, não só uma mulher como Maria, mas a mulher representando a nação de Israel. Então, durante muito tempo, Deus veio nesse período antes da primeira vinda de Jesus. Deus gastou 2.000 anos só na preparação da mulher. Se você entender a mulher como a nação de Israel, Deus gastou 2.000 anos preparando a mulher para poder dar à luz o filho que era Jesus. A gente não entende, acho que mesmo pensando isso, a gente não consegue entender a profundidade e a grandeza dessa preparação. Jesus vem, Deus pega uma mulher e nasce Jesus. Para que tanta coisa, tanta preparação, tanta necessidade? Não, Deus preparou a nação durante 2.000 anos, tinha muita coisa para Deus fazer. Eu tenho procurado entender melhor todo esse tempo, por isso que nós estamos estudando detalhadamente o Velho Testamento, para a gente entender os propósitos de Deus em preparar essa mulher, porque tem muitos paralelos com a mesma coisa que está acontecendo agora. Por isso nos interessa tanto. Então Deus levou todo esse tempo para preparar a vinda do filho que seria o próprio Jesus. Só que daí ele venceu Satanás, foi embora e está sentado à destra de Deus, esperando que os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Esperando por quê? Ele já colocou. Então tem uma nova obra que precisa ser feita. Não desfazendo a obra de Jesus, nós, como pessoas humanas limitadas, a gente sempre pega as coisas e tira do contexto, a gente ou diminui a importância, ou aumenta a importância. Existem grupos que enfatizam essas coisas que a gente está estudando, sobre a necessidade de ter uma preparação para a segunda vinda, mas às vezes as pessoas colocam fora de contexto e até menosprezam, assim, não dão tanta importância para a vinda, a volta de Jesus. E eu não quero de maneira nenhuma que ninguém saia daqui pensando: ah, não é nem tão importante Jesus voltar, tem que preparar a igreja. Não, a preparação da igreja é só para Jesus poder voltar. Em nenhum momento estamos diminuindo a importância da volta de Jesus, ok? Então nunca vamos nos esquecer disso. Mas queremos entender a estratégia de Satanás, porque Jesus não pode voltar. Vamos ver um texto que tô lembrando agora, só para a gente enfatizar esse ponto, assim, de que alguma coisa precisa acontecer para Jesus voltar, porque uma grande parte da igreja hoje não entende isso. Jesus pode voltar essa noite. Ele pode voltar à noite, ele é Deus, ele sabe quais são as coisas que precisam acontecer. Então não sou eu que vou dizer para Jesus quando ele pode voltar e quando não pode voltar. Como Bob Mumford, aquele da patroa, como ele costuma falar assim: se Jesus quiser voltar essa noite, ele tem a minha permissão, né? Como coisa que ele precisa disso. Claro que não. Mas ele fala isso para, assim, para brincar, para dizer assim: lógico que não somos nós que vamos determinar quando Jesus vai voltar, não somos nós que vamos dizer assim: Jesus, o Senhor não pode voltar agora. Muito pelo contrário, o nosso clamor tem que ser: Jesus, por favor, volte essa noite, volte de dia. Não sei porque a gente sempre fala que Jesus pode voltar à noite, né? Mas ele pode voltar de dia também, ele tem a nossa permissão para voltar de dia, né? É, porque a Bíblia diz que o fulgor, o brilho dele vai fazer o sol ficar envergonhado. Eu nem estou lembrando agora qual que é o texto diz, mas tem um texto que fala que o brilho de Jesus vai fazer o sol ficar envergonhado, mas vai ser para aqueles que estão esperando, para aqueles que estão nas trevas, o brilho vai causar horror. Mas para quem ama a vinda de Jesus, nós não vamos olhar como a gente não consegue olhar para o sol, é muito forte para as nossas vistas. Para quem ama Jesus, esse fulgor vai ser como se... Poxa, eu estava esperando essa luz, eu estava vivendo numa penumbra, agora que veio a luz mesmo, eu quero essa luz. Então vai ser uma luz forte, mas a gente vai querer, a gente vai olhar, a gente vai ficar encantado, assombrado, maravilhado, a gente vai ficar totalmente encantado com essa luz de Jesus e vamos ser atraídos a ele pela luz da volta dele. Então ele pode voltar no meio-dia, que vai ser maravilhoso. Então, ele pode voltar quando ele quiser, mas a Bíblia mostra que existem coisas que precisam acontecer antes. E por isso que o próprio Jesus disse para os seus discípulos, vocês lembram disso? Ele disse que ninguém pode saber o dia e nem a hora, nem ele próprio. Nem ele próprio pode saber. Por que que ele não pode saber? Porque existem fatores que nem ele... Como o filho, só o pai que sabe de todas as coisas, é quem sabe exatamente o que, que precisa acontecer. Então Deus revela partes, lógico, são partes. Nós de maneira nenhuma, quanto mais nós estudarmos a palavra, quanto mais Deus nos revelar, nós sempre temos que estar cientes de que o que a gente sabe são pequenos indícios, pequenos sinais. O segredo de quando Jesus vai voltar, você acha que ele vai revelar? Ele já falou que não. Ninguém pode saber. Então, essas coisas, nem o filho pode saber, imagine nós, né? Nós não vamos saber todas as coisas. Então, tem fatores que nós precisamos ver. Eu só queria que vocês vissem esse texto em Atos 3, que é um texto bem chave para a gente entender essa questão da volta de Jesus e como... como algo precisa acontecer antes da volta de Jesus. Essa consciência nós como igreja precisamos ter. Não é uma coisa que Jesus pode voltar essa noite como assim, qualquer coisa, assim, não tem importância como está o mundo, Jesus pode voltar, a igreja pode estar em... desarranjo, totalmente derrotada, as coisas podem estar de qualquer jeito, Jesus vai voltar e pôr tudo em ordem. Ele é capaz de fazer isso, mas ele já desenhou, ele já projetou, o Pai projetou um plano em que ele vai voltar de uma forma triunfal. Se precisava ter uma preparação longa para ele vir a primeira vez, humilde, como um servo, ele não ia mudar o sistema político, ele não ia mudar as coisas, ele veio simplesmente para manifestar quem era o Pai e resgatar a nossa vida, pagar o preço pelos pecados, tudo que ele fez. Se isso precisava de uma grande preparação, imagine agora para ele assumir o trono. Ele não virá de uma forma em bagunça, de qualquer jeito. Sim, o mundo vai estar pior, cada vez pior, mas tem uma preparação. Tem uma noiva esperando, tem algo que precisa acontecer. Satanás sabe disso, mas a grande parte da igreja não sabe. Satanás sabe, a gente não sabe. Nós precisamos saber, muito mais do que Satanás, que não entende os propósitos de Deus no sentido de como Deus vence o mal com a derrota, ele não entende isso, nós precisamos entender. Então em Atos 3, quando Pedro estava fazendo uma pregação, eu vou só pegar esse texto no meio da pregação dele para que vocês entendam essa ideia assim, de que algo precisa acontecer. Eu vou começar no versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, se você quiser rabiscar numa folha, né, não vou fazer isso aqui, mas se você puder, se você quiser pegar essa linha aqui, porque quando Pedro estava pregando, foi logo depois da primeira vinda, né? Então, Pedro está falando aqui, ó, e ele está olhando para o futuro. E ele está pregando para os judeus, que são povo de Deus, mas que ainda não aceitou Jesus como Messias, nesse momento aqui, em Atos 3. Ele está pregando para os judeus, e ele está dizendo, vocês precisam se arrepender, para que venham tempos de refrigério. Como aconteceu no Velho Testamento, houve momentos de bênção, houve momentos de visitação de Deus, ele está falando, isso vai continuar. Esse intervalo, enquanto nós esperamos a vinda definitiva, enquanto nós esperamos a volta definitiva de Jesus, ele faz visitas, ele nos agracia com sua presença. Então você pode colocar uma reta aqui com um montinho de flechinhas para baixo, em intervalos aqui, são tempos de visitação. Hoje nós chamamos isso de avivamentos. Avivamentos. Avivamentos são momentos, não é a norma da igreja. Não é possível a igreja viver sempre em avivamento. Nós gostaríamos, mas isso não é possível. Vai ser constante quando Jesus voltar, amém? Até Jesus voltar, nós podemos ter a presença dele, mas não de uma forma tão definitiva, não de uma forma constante, tão forte. Então nós temos essas flechas indicando tempos de visitação, tempos de avivamento, isso que ele chama tempos de refrigério, no versículo 19. Mas no versículo 20, ele fala da nossa esperança que vem no final aqui. O que que é? A volta de Jesus, a vinda definitiva. Então, arrependei-vos, convertei-vos, buscai ao Senhor para que Ele venha nos visitando de tempos em tempos, nos dando a graça, renovando a nossa esperança, nos fazendo ficar mais apaixonados por Ele. Mas isso não é o definitivo é a volta, versículo 20, que envie Ele, Jesus, Jesus Cristo, que já dantes nos foi pregado. Então, essa é a história da igreja, essa é a história que nós estamos vivendo. Nós estamos buscando ao Senhor, se Ele puder nos agraciar com o tempo de avivamento, e faz muito bem ler sobre avivamentos passados, ler às vezes até sobre avivamentos que estão acontecendo em outros países, em outros lugares. A gente ama fazer isso. Não é gostoso você ler sobre quando a presença do Espírito Santo é forte, os pecadores se arrependem, parece que, né, lembra aquelas histórias assim que, né, Charles Finney, por exemplo, ele chegava num lugar, às vezes ele chegava até, nem tem histórias de quando ele entrou numa fábrica, que tinha muitas mulheres trabalhando, ninguém nem sabia quem era, ele entrou pela porta, todo mundo começou, pelo menos várias pessoas ali, sentiram tanta presença de Deus e tanto mal com os pecados, que começaram ali mesmo, no trabalho, a chorar, a se arrepender pelos pecados. Então tem várias histórias de como Deus faz isso, né? Na rua Azusa, que começou o movimento pentecostal, as pessoas chegavam assim, dentro da quadra. Lá estava o lugar onde Deus, assim, claro, Deus não é preso a um lugar, mas ali tinha um lugar que Deus estava visitando, avivamento. As pessoas chegavam dentro de um raio, de uma quadra, de duas quadras, já começavam a sentir algo diferente, choravam, sentiam os pecados, coisa que você não consegue fazer nem para você e nem para os outros, fazer a pessoa sentir a sujeira, a indignidade por causa dos pecados. O Espírito Santo fazia isso. Então é maravilhoso quando Deus vem em avivamentos, mas muito mais maravilhoso é Jesus voltar. Aí a coisa toda, a injustiça acabou para sempre. Aí sim, realmente, ele vai colocar justiça e paz e alegria e a presença de Deus na terra para sempre. Mas aí vem aqui, ó, presta atenção, versículo 20, envie ele Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Versículo 21, convém que o céu o contenha. Tem várias traduções. Um fala retenha, segure. Agora, aqui, gente, eu queria que vocês sentissem essa palavra, ela traz uma figura muito interessante. Na terra, a noiva de Jesus está esperando o noivo voltar, ok? Lá no céu, Jesus está olhando para a noiva querendo casar. Vamos casar então, a noiva quer casar, o noivo quer casar. Mas aqui fala assim, convém ou é necessário que o céu contenha. Vocês estão vendo o quadro que eu estou vendo? Jesus tem uma, vamos fazer uma comparação meio grotesca, né? Tem uma corda segurando Jesus, e Jesus está fazendo, pai, deixa eu ir, eu quero casar, é a minha noiva, e tem uma corda segurando. Ele não pode ir, o céu está contendo, retendo, segurando. Essa é a ideia que eu quero que vocês captem. Jesus quer voltar, a igreja quer ou não quer, não sei, né? Não sei quanto que a igreja quer. A igreja precisa querer mais, né? A igreja precisa querer mais. Apocalipse 22 termina dizendo, o Espírito e a noiva dizem, vem. Isso precisa acontecer, não aconteceu como precisa ainda, mas a noiva precisa dizer, vem. Por que Jesus não volta? Porque precisa vir antes os tempos da restauração de todas as coisas das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o início. Então, Pedro fala bem claro, Jesus vai voltar. Os tempos de restauração, de refrigério e de restauração vão aumentando, vão acrescentando, mas vai chegar um momento de completude, de completar, de plenitude, de realmente preparar tudo para que Jesus possa voltar. O pai fala assim, pode ir que está tudo preparado, filho, vai ser aquele casamento. O pai não quer qualquer casamento, amém? Ele não quer qualquer casamento. Você quer qualquer casamento? Às vezes nós falamos assim, não, estando com Jesus está bom, mas essa preparação é Jesus, nós já sabemos quem é o noivo, nós já fizemos nossa decisão, nós queremos casar com Jesus, mas nós precisamos nos preparar. Então, é sobre isso que nós estamos falando, ok? Então, essa é a ideia do que nós estamos falando aqui. Agora vamos lembrar do que nós falamos semana passada. A estratégia de Deus é trazer o descendente da mulher, o filho, para isso, né? Ele quer o filho, mas para isso tem que ter a mulher. Então, essa é a estratégia de Deus. Ele precisa preparar a mulher. No caso do Velho Testamento, era a nação de Israel. Agora precisa ter um outro filho. Isso é uma coisa que a gente não entende bem, são coisas que são bem mais obscuras para nós hoje como igreja, mas como assim vai nascer outro filho? O filho não é Jesus, Jesus já não nasceu. A gente pensa mais na igreja como a noiva e é correto isso, mas nós vimos em Apocalipse 12 que tem uma mulher que sofre dores de parto para dar à luz um filho, e que esse filho nascendo vai trazer o final do combate. Essa guerra que vem prolongando, uma guerra assim, guerrilha, sabe o que é guerrilha? Guerrilha é aquela guerra que não tem dois exércitos enfrentando um ao outro e acaba logo. Guerrilha é aquela coisa assim que tem uma força, está no poder, e a outra força é muito mais fraca, mas ela vai atacando, vai pegando, mordendo os calcanhares, né? Ela vai assim, dando umas atacadinhas assim, escondendo, vai, lança uma bomba, lança uma coisa assim, corre, esconde de novo. Essa guerrilha, essa contenda que vai acontecendo durante todos os séculos, precisa chegar no conflito final e acabar, para Jesus poder voltar, ok? Então, ele precisa preparar a mulher para isso, porque Deus tem nesse grande plano dele, ele tem o plano, em síntese, o plano de Deus é envergonhar Satanás vencendo Satanás com o adversário mais fraco que Satanás. Isso traz glória para Deus. Deus pode sim, não precisa nem do pé dele. Deus pode soprar, Deus pode pôr o dedinho dele em cima de Satanás e acabar com ele rapidinho. Isso não traz muita glória para Deus, porque todo mundo sabe, Satanás sabe que Deus é mais forte que ele. A aposta de Satanás contra Deus é: você criou um homem, você criou a humanidade, você tem um propósito de morar na terra com esse homem, mas eu vou estragar o seu plano. É isso que Satanás fez com Deus. Eu vou estragar o seu plano. E ele tem feito bastante coisa, né? Sempre parece que ele está ganhando, né? Que Satanás está ganhando. Sempre parece que Deus está perdendo. Porque sempre nas contendas, nas dificuldades ali, né? Pedro nega Jesus. Ele não tem força ali na hora, mas vai chegar a hora que Pedro, a igreja, nós não vamos negar Jesus, amém? Isso vai envergonhar Satanás, né? Então ele tem que preparar a mulher, tem que proteger a mulher para que ela possa chegar nesse ponto aqui, ó, de dar a luz. Então agora eu quero que vocês me acompanhem rapidinho, só quero falar... me perguntaram no início da aula se é hoje que vamos falar do filho, né? Que nós estamos protelando, vamos deixar para 2014, né? Porque alguém falou assim que vamos ficar uma semana ou duas com dores de parto só, né? Só com as dores de parto. E daria para meu irmão Roberto, acho que deu durante todo um... Você estava no CPPI que ele falou sobre dores de parto, né? Ele falou, não sei se 4 ou 5 vezes, sobre dores de parto. Tem muita coisa para falar sobre dores de parto, mas eu vou poupar vocês dessa dor. Não, eu não posso poupar da dor, eu vou poupar vocês da descrição aqui. Mas vamos só dar uma olhadinha nos profetas. Tem, eu vou falar só sobre uma passagem rapidinho em Miqueias. Se vocês conseguirem achar Miqueias aí no Velho Testamento, está bem no meio dos profetas menores, então ele está bem escondido. Miqueias era, para vocês terem só uma ideia assim, do tempo dele, ele estava no tempo do reino dividido, estava no tempo de Israel, do reino dividido, portanto, antes do cativeiro, ok? Todo mundo se localizou? Miqueias, Isaías, né? Alguns dos profetas eram bem antes. Jeremias, por exemplo, sim, foi antes e durante, né? Porque Jeremias profetizou e já durante a profecia dele, o reino de Judá já foi levado para o cativeiro. Aí tem Ezequiel e Daniel que foram durante o cativeiro, e alguns profetas como Zacarias, o final dos os 3 últimos profetas menores foram depois do cativeiro. Ageu, Zacarias e Malaquias foram depois do cativeiro, já de volta na terra. Mas Miqueias é antes do cativeiro, tá? Só para vocês se localizarem. Então no capítulo 4, ele está profetizando que o povo de Israel será levado para o cativeiro. Em Miqueias 4, ele fala assim, versículo 9: "E agora, por que fazes tão grande pranto? Não há em ti rei? Pereceu teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor, como há que está de parto?" Então, uma das vezes em Jeremias, por exemplo, ele fala sobre as dores de parto simplesmente para falar de sofrimento. É a maior dor que os homens conhecem é a dor de parto. Os homens, eu falo assim, homens e mulheres, né? Porque os homens não conhecem a dor de parto. Mas até Jeremias ele faz essa pergunta, acho que é capítulo 30. Por que os homens estão todo mundo com as mãos na cintura, como se fossem mulheres tendo dores de parto? Ele faz essa pergunta, né? O homem não tem dor de parto, por que os homens estão com dor de parto agora? Então, às vezes usa essa ilustração simplesmente para falar assim, uma grande dor, uma dor intensa, uma dor enorme. Mas olha o que ele fala aqui. Então, ele fala, por que fazes tão grande pranto? Por que você está com essa dor, né, como a dor de parto? Versículo 10. Sofre dores, ó filha de Sião. Filha de Sião, o povo de Israel, né? Filha de Sião, como há que está de parto? Porque agora sairás da cidade e morarás no campo. Virás até Babilônia, ali serás livrada. Então, essas profecias, eu não vou nem parar muito nelas, eu só queria que vocês vissem, eu vou ler, tem mais uma no próximo capítulo 5, eu só vou ler essas duas de Miqueias e depois em Isaías, uma para vocês verem que os profetas, não muito claramente, mas eles já estavam enxergando que tinha que ter um parto que não era do filho Messias, era uma coisa do fim. Isso quero que vocês vejam aqui. Muitas vezes nos profetas eles estão vendo as duas coisas, estão vendo a primeira vinda e já estão vendo a segunda também, então às vezes mistura. Mas vocês vão notar claramente aqui que está falando de uma dor de parto para produzir alguma coisa, ou seja, Deus está preparando a mulher precisa ser preparada, ela não pode ter dor de parto quando ela tem 5 anos, 9 anos, 15 anos, ela, assim, fisicamente até com 15 pode, mas não é aconselhável, ela precisa ser preparada, ela precisa ser uma mulher formada, madura, pronta para ter um filho saudável. Deus está preparando a noiva, que a gente sempre pensa da mulher da igreja como noiva, mas essa noiva precisa dar à luz. Ela precisa chegar a esse ponto de Apocalipse 12 de poder ter um filho. Esse é o propósito do casamento, esse é o propósito que Deus quer à igreja para que ela possa produzir filhos. Então, Israel, agora nós estamos no contexto do Velho Testamento, o que que Miqueias está dizendo? Deus está preparando a mulher. Ela foi preparada durante muito tempo até produzir o rei Davi, isso já é passado aqui. Rei Davi já tinha vindo, já tinha morrido, agora estamos no reino dividido. Mas Deus produziu através da mulher o rei Davi, não foi uma coisa fantástica? Deus trabalhou anos e anos para preparar a nação de Israel até produzir o rei Davi, coisa tremenda. O rei Davi não foi um cara que simplesmente caiu de paraquedas na história. O rei Davi, ele é fruto de Abraão, Isaac, Jacó e gerações e Moisés e entrando na terra, ele é fruto. Por que que alguém no tempo de Moisés, no tempo de Abraão, não foi como o rei Davi? Porque não tinha sido preparado. Então a história prepara, gerações preparam, Deus está fazendo algo, por isso que a gente precisa estar ligado. O que que Deus fez no nosso tempo, com nossos antepassados espirituais? O que que Deus fez nas gerações anteriores da igreja? Nós precisamos estar ligados. Porque Davi surgiu em cena por causa de um resultado de sementes plantadas, nutridas, colhidas, fruto dado, aí finalmente vem Davi. Mas só que depois de Davi ainda tinha coisa errada, não estava pronto ainda. Davi teve um filho, Salomão. Salomão foi figura, mas ele não era o filho ainda. Ele chegou à glória, manifestou tanta coisa, mas caiu de novo. Você imagina Deus chorando, Deus chegando tão perto do alvo dele, e o reino é dividido. O reino dividido, esse tempo que nós estamos estudando, isso causa dor, isso causa frustração, isso causa sofrimento para o nosso Deus. Ver o povo passando por tudo isso. E eu coloquei aqui embaixo essas observações, que parece que Deus está sempre perdendo, porque ele chegou em Davi, e depois Satanás fala assim, eu vou estragar o filho de Davi, eu vou plantar o meu vírus no coração de Salomão, eu vou plantar, eu vou introduzir mulheres, e vai entrar no coração. E se você estuda, nós já fizemos esse estudo aqui, em anos passados, né? Como Salomão amava o Senhor, como Salomão estava assim, realmente trazendo o resultado que Davi tinha plantado no coração dele, só que daí as mulheres estranhas conseguiram seduzir o coração de Salomão, e Salomão perdeu o que ele tinha. Então, não parece que Deus está perdendo de novo? Deus perdeu de novo, chegou em Davi, tão perfeito, tão maravilhoso, chegando perto do alvo, e Salomão perde tudo, né? E aí ele está dizendo aqui, agora volto para esse texto aqui, filha de Sião, sofra dores, vocês vão ser arrancados dos seus lugares de habitação, vocês vão ser levados para Babilônia, mas lá eu vou purificar vocês. Então nós temos um, Deus parece que sempre está perdendo, mas dois, quando parece que Deus está perdendo, que Deus realmente está fazendo? Que Satanás não entende essa parte. Que Deus está fazendo quando parece que Deus está perdendo? Ele está purificando pelo sofrimento, pelas dores de parto, porque Israel foi para a Babilônia, foi um tanto, eu não me lembro dos números agora, mas só de Jerusalém, naquele tempo de Nabucodonosor, né, fala de um número que foi levado para o cativeiro, o que voltou, eu acho que não dá nem 10% em Esdras e Neemias, um pequeno remanescente voltou para Jerusalém, é um remanescente, mas voltou purificado. Israel nunca mais foi atrás da idolatria. Então, isso que ele está dizendo, olha, volta aqui, ó. Versículo 10, 4, 10, sofre dores, ó filho de Sião, como a que está de parto, porque agora sairás da cidade, morarás no campo, virás até Babilônia, e o que vem depois? Ali, onde? Em Babilônia, quem diria? Em Babilônia, vocês serão livrados. Como? Livrados do pecado. Livrados da idolatria. Deus ia fazer algo que ia purificar a sua nação da idolatria e a mulher ia ficar preparada para dar à luz Jesus Cristo. Isso é um paralelo que Deus está fazendo na igreja. Deus está permitindo divisão que corta o coração de Deus, corta o coração de Deus, Ele está permitindo o nosso cativeiro fora de Jerusalém, nós não conhecemos Jerusalém. Irmãos, é verdade isso, espiritualmente falando, nós não conhecemos Jerusalém. Mas nós deveríamos estar orando 3 vezes por dia com a nossa janela aberta, assim, Deus nos leva de volta para Jerusalém e nos leve purificado, preparados para dar à luz o que o Senhor quer. Ali serás livrada, ali te remirá o Senhor das mãos de teus inimigos. Capítulo 5, Miqueias 5, versículo 3. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado a luz. Então ele também está falando sobre Deus vai até assim abandonar seu povo, de certa forma, assim, deixando ir para o cativeiro. Vocês vão ficar ali até o tempo em que a que está com dores de parto vai dar a luz. Então o restante de seus irmãos voltará com os filhos de Israel, ele permanecerá, e aí vai falando da restauração. Então eu queria que vocês vissem isso, que nos profetas, ainda que de uma maneira mais obscura, mas eles falam do parto. Agora Isaías 66, o último capítulo de Isaías, versículo 6. Uma voz de grande tumulto virá da cidade, uma voz do templo, voz do Senhor que dá o pago aos seus inimigos. Então está falando assim de Deus voltando para o seu templo e julgando os inimigos. Quando Deus realmente voltar para sua casa, com sua presença real, não só em tempos de refrigério, mas voltando para ficar mesmo, ele vai julgar, ele vai reinar sobre a terra e vai julgar todos os seus inimigos. Versículo 7. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Até meio assim, opa, como assim? Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz um filho. Quem jamais ouviu tal coisa? Existem duas maneiras de pensar sobre isso, né? Algumas pessoas falam assim, não, ele está falando um absurdo. Não tem jeito de dar à luz sem ter dores de parto. Outros falam assim, não, porque essa profecia, ela tem um sentido, porque ele vai continuar, deixa eu só ler um pouquinho mais na frente. Antes que estivesse de parto, versículo 7, versículo 8, quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião mal sentiu as dores. Então, se você olhar esse versículo, assim, não ficou sem dores. Só que foi rápido, foi muito rápido, né? Tem partos naturais, né? Assim, a minha irmã, o terceiro filho dela, nasceu em casa, eu nem perguntei para ela assim, se ela sentiu muitas dores, eu sei que ela não deu tempo nem de chamar médico, de ir no hospital, nada assim, o filho nasceu no banheiro, na casa dela, foi assim uma coisa muito rápida, né? Nem todas, a maioria dos partos naturais não são assim, né? Às vezes passam horas, às vezes passa mais de um dia com dores de parto, né? Por isso que muitos optam por pelo nascimento com cesariano. Mas ele fala assim, assim, mal ela começou a sentir as dores de parto, ela já deu à luz, né? Mal sentiu as dores de parto e já deu à luz a seus filhos. Então eu queria que vocês vissem aqui que o que o profeta está falando, não aqui, e aqui todo o contexto desse capítulo aqui, é da segunda vinda. Não vou tomar o tempo agora, mas vocês podem ler o contexto que Isaías claramente está falando sobre juízo final, sobre a segunda vinda. Às vezes eles misturavam, mas aqui está muito claro que está falando sobre isso. E o parto aqui não é do Messias, aqui o parto é muitos filhos. Então o filho que vai nascer, ele é um filho coletivo, ele é um filho de muitas pessoas, não é uma pessoa que agora nós estamos esperando nascer. Nós estamos esperando outra coisa nesse filho que vai nascer da mulher gloriosa. Então aqui fica mais claro isso. Versículo 9, abriria eu a madre e não faria nascer, diz o Senhor? Faria nascer e fecharia a madre? E aí ele vai falando sobre a glória que virá depois. Então, algumas pessoas interpretam que ele está falando, é absurdo, né, que não pode ter, e se você, né, no versículo 9 ele confirma isso, que realmente não tem nascimento sem dores de parto. E se a gente combinar com Apocalipse 12, a mulher dos últimos tempos, ela tem dores de parto, e ela grita com angústia, né, porque as dores de parto vêm. Então, que está dizendo aqui? Que a mulher, que no Velho Testamento era a nação de Israel, agora é todo o povo de Deus, a igreja, Deus está preparando porque precisa nascer um filho, ok? Eu só vou ler um texto no Novo Testamento sobre dores de parto, porque eu não vou ficar enfatizando muito esse aspecto, mas eu só vou ler o texto em Romanos 8, muitos conhecem, que faz uma aplicação espiritual. Paulo em Gálatas tem outro texto, vocês podem só anotar, acho que Gálatas 4:19, Paulo fala sobre dores de parto para Cristo ser formado, isso, 4:19, Gálatas 4:19, Paulo fala sobre ele sentir dores de parto até que Cristo seja formado nos seus filhos espirituais. Então isso é um aspecto da dor de parto. E o outro aspecto é esse aqui de Romanos 8. Romanos 8 fala assim, versículo 26, 8:26. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, irmãos, dentro de nós, o batismo do Espírito Santo, a visitação do Espírito Santo. Às vezes as pessoas pensam, ah, eu recebo o batismo do Espírito Santo para falar em línguas, isso é maravilhoso, ou para ter alguns dons, como de cura, ou unção para pregar. Tudo isso faz parte. Mas o Espírito Santo, ele vem, ele entra em todos nós como corpo, porque ele quer produzir o filho que Deus está esperando. E a dor de parto é a intercessão, porque toda a criação está sentindo dores. Se você voltar nesse texto mais para cima, ele fala de toda a criação que geme e sente angústia. A natureza, os rios, a atmosfera, as árvores, os animais em extinção, toda a criação está sentindo dores de parto para que o reino de Deus venha e renove tudo isso e acabe com toda essa dor, né? Então, dentro de nós, o Espírito Santo está gemendo e nós precisamos dar mais lugar para isso. Precisamos ter mais ambientes para isso. Precisamos ter mais momentos de oração individual e coletiva, deixando o Espírito Santo gemer. Ele fala assim, a gente não sabe como orar. Nós não sabemos como orar. Mas quando nós ouvimos a palavra, quando nós começamos a entender mais os propósitos de Deus, o que deve acontecer dentro de nós é o Espírito Santo nos conduzindo a orar. Como é que eu vou orar para que isso aconteça? Eu não sei orar, mas o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis, isso porque a gente começa a sentir um pouco da dor que ele sente, amém? Então, tudo isso faz parte da dor de parto, ok. Prometi não falar muito sobre dor de parto, já parei. Então, aqui, ó. Então, ele tem que preparar. Então, Satanás tem uma estratégia de acabar com a mulher e de acabar com o filho, ok? Essa é a estratégia de Satanás. Mas nós estamos olhando aqui a estratégia de Deus. O que, que Deus está fazendo? Deus está preparando a mulher, porque não vai ter filho sem a mulher. Então, ele está preparando a mulher. Ele está levando essa mulher, preparando a mulher para ela poder ter dores de parto. E agora, assim, se você está fazendo a analogia corretamente, você deve estar pensando, mas espera aí, essa parte, assim, a gente nem, às vezes as coisas não acontecem na nossa sequência lógica, porque a gente pensa, não, se a mulher é a noiva e o casamento é quando Jesus vai voltar, como é que essa mulher vai ter um filho antes de Jesus voltar? Alguém pensou isso? Não. Se você está analisando a coisa, você devia ter pensado isso, né? E é uma pergunta que eu não posso responder plenamente, porém, se vocês, eu vou ler isso rapidinho, se você conseguir achar e acompanhar bem, senão só anote. 1 João 3 diz o seguinte, 1 fala assim, veja que grande amor nos concedeu o Pai de sermos chamados filhos de Deus. Versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Esse versículo normalmente é aplicado para a segunda vinda de Jesus. Quando Jesus, nós somos filhos de Deus, somos crianças imaturas, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. O que tem que é melhor do que ser filho de Deus? Agora nós somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que nós havemos de ser. Tem alguma coisa melhor do que ser filho de Deus? Tem, ser a noiva. Né? O filho é imaturo, mas quando cresce, não é só filhinho, não é, né, sabe, filhinho não entende as coisas de Deus, não acompanha, uma criança pequena é uma grande alegria para os pais, mas não tem como compartilhar. Agora o filho maduro, ele é amigo, e a igreja se torna noiva. Então ele fala assim, ainda não se manifestou o que nós havemos de ser, nós vamos ser como ele. Nós vamos ser crescidos. Efésios fala que nós vamos chegar à estatura da plenitude de Cristo. Não cada um de nós separado, mas nós como igreja, nós vamos chegar à plenitude de Cristo. Mas Ele não só se manifestará naquele dia, mas Ele se manifesta antes daquele dia, no Espírito. Isso é algo que está implícito aqui, que não só nós o veremos como Ele é no dia da sua vinda, mas se nós estivermos caminhando com Jesus, a noiva vai ter intimidade com Jesus, né? Eu não sei explicar essa questão de filho antes do casamento, né? Mas, né? Mas de alguma maneira a igreja, ela, assim, isso já é uma coisa que acontece naturalmente, né? Todos nós com comunhão com Jesus, nós produzimos fruto, então o fruto é resultado de comunhão. Então isso é uma coisa que está acontecendo normalmente, a igreja ou as pessoas individuais, na proporção que nós temos comunhão com Jesus, intimidade com Jesus, a vida dele é implantada em nós e nós produzimos fruto. Então, todas as figuras, todas a tipologia, ela é limitada, porque nós somos filhos, nós somos noiva, e agora nós vemos sim também que nós somos chamados o próprio corpo de Cristo. A noiva se une, a Bíblia diz que a mulher se une ao homem, se torna um só com ele. A igreja se une com Jesus e se torna o próprio corpo, porque uma das figuras da igreja não é só ser noiva separada, é ser corpo, ele cabeça e nós o corpo. Então, é essa união que ele está falando aqui. Quando ele se manifestar, isso é progressivo. E a igreja vai ter essa intimidade com Jesus a ponto de ter um filho, porque é Ele que implanta em nós, pelo Espírito Santo, a própria natureza dEle e traz à luz algo novo, ok? Então, nossa mente natural começa a embolar as coisas, mas as figuras espirituais são assim. Ok, então, vamos voltar para Apocalipse 12, só para assim, eu não vou ler o texto, mas eu só queria que vocês tivessem a Bíblia aberta no capítulo 12, para agora a gente tentar dar mais o fechamento dessa... eu falo fechamento, mas isso aqui assim, é muito, muito superficial ainda. A gente entende muito pouco disso. Deus mesmo não vai revelar muito... sobre, ele vai revelar o que a gente precisa saber, mas tem muitos aspectos que a gente não sabe. Por isso, assim, eu sou totalmente a favor de estudar escatologia, tá, gente? Sou totalmente a favor. Daniel, Apocalipse, estudar opiniões, pesquisar, eu sou totalmente a favor. A única coisa que sou contra é tentar ou seguir alguém que tem tudo na cabeça, sabe tudo o que vai acontecer. Você lê alguns livros de escatologia, parece que você está lendo história passada, porque ele sabe tudo o que vai acontecer. Vai ter, então, aí vai ter a guerra, aí vai acontecer o anticristo, e aí não sei quantos anos, e aí acontece assim, assim, está tudo. Nós não temos esse conhecimento. Tá? Então, esse alerta eu dou. Não vamos pensar que nós, ou outra pessoa qualquer, possa ter todo o conhecimento do que vai acontecer no futuro. Nós podemos ter alguns indícios. Daniel foi tão íntimo com Deus, Deus revelou tantas coisas, mas ele ficava com a cabeça confusa e Deus falou assim, não, fique em paz, você não vai saber agora, não dá para saber. Nós estamos mais próximos, eu acho que nós temos condições, não de intimidade, mas condições de tempo, de Deus revelar mais algumas coisas que não revelou para Daniel. Mas não vai revelar tudo. Muita coisa vai ficar assim, Deus, eu não sei como é que vai ser, mas eu tenho que saber só o suficiente para estar preparado. Então, Apocalipse 12, como eu tenho enfatizado, ele mostra esse quadro final. Tem a mulher já preparada, no versículo 1, ela foi preparada, e a gente já deu algumas dicas, assim, que Deus, durante os séculos, como ele fez com Israel, ele tem feito com a igreja. Ele está preparando uma noiva. É a noiva Cinderela, que ninguém está reconhecendo. Não sabemos exatamente quem é. As outras pessoas desprezam, acham que essa aí tem alguma coisa? De jeito nenhum. Ela está escondida, mas ela é linda. Ela é assim, só que não dá, porque ela está toda assim, trabalhando lá na casa, né, descabelada, suja. Ninguém percebeu a beleza dela. Vocês já viram isso, né? Todo assim, vocês já viram um filme com uma atriz muito bonita e ela faz o papel de uma pessoa pobre, né? Eu poderia citar algumas, né? Mas, né? Assim, você fala assim, essa é aquela atriz? Mas de jeito nenhum, mas é porque ela está disfarçada, ela está toda suja, mas ela é bonita, do mesmo jeito, assim, ela não mudou a beleza dela. Então, eu creio que a igreja está muito mais longe do que isso, não está só como Cinderela ainda, ela está precisando muito mais preparação, mas ela pode estar mais perto do que nós imaginamos, porque nós olhamos e não vemos a beleza dela, ok? Mas ela precisa ser preparada pelo sofrimento para chegar ao ponto de realmente poder dar luz. Então, Apocalipse 12, a mulher já está pronta, Deus está protegendo e o dragão está de olho, né? Versículo 4, o dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar luz para que dando ela luz lhe devorasse o filho. Então o dragão, durante todos os séculos, ele quer impedir a mulher, mas nesse ponto aqui, ele já sabe que ele perdeu a batalha com a mulher, mas agora ele quer pegar o filho. E o filho, então, nasce. No versículo 5, ela deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. Então o filho nasce e aí ele é arrebatado ao céu, tem uma grande vitória na batalha, que vem há séculos, há milênios tem uma batalha entre Miguel e os seus anjos, os anjos de Deus e Satanás. Mas de repente, por causa do filho varão, isso que vocês precisam perceber, por causa do filho que nasceu da mulher, a balança, o equilíbrio de poder muda. De repente, né, e a gente vê isso no livro de Daniel. Daniel estava orando. Por que Miguel conseguiu vencer o príncipe da Pérsia? Porque Daniel estava orando. Então, é muito interessante como nós não temos poder nenhum em nós, mas o Espírito Santo gemendo, as dores de parto estão ajudando a vitória final de Deus. Então, tem uma grande vitória no céu, e depois vai ter um grande testemunho na terra. Então agora vamos identificar, que todo mundo quer saber quem é o filho, né? Então vamos lá. Aqui em Apocalipse 12, a identificação que nós temos aqui é a seguinte, vamos ler o versículo 5. Ela deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. Então nós temos a identificação de quem é o filho. É aquele que vai reger as nações com vara de ferro. Quem é o filho, quem é o homem que vai reger as nações com vara de ferro? Quem é? Todo mundo vai falar, é Jesus. Olha, eu dei uma olhada rápida, pelo que eu consegui perceber, essa expressão, reger as nações com vara de ferro, aparece 4 vezes na Bíblia. 3 em Apocalipse e 1 vez em Salmo 2. Então, como a gente está com pouco tempo, vocês só anotem aí, acho que Salmo 2, versículo 7, ele fala do filho, lá claramente está falando de Jesus. Ok? Então, são 4 vezes. Salmo, deixa eu só marcar aqui para não perder. Esse Salmo 2, ele é muito interessante porque ele fala sobre a vitória final, fala sobre as nações se levantando contra Deus, isso fala do conflito final. Lembra que eu falei que Satanás, ele está trabalhando de duas maneiras para destruir o reino de Deus. Uma, ele está levantando o reino dele. Ele tem um reino. E isso aparece nas profecias, principalmente Daniel e Apocalipse, aparece como aquelas visões, né, como um animal feroz, né, vários animais, várias cabeças, tem várias figuras, várias visões que falam de uma sequência de reinos que são contra o reino de Deus. né? A estátua de Nabucodonosor, né, tal. Então tem várias imagens, várias figuras do reino de Satanás. Satanás é o príncipe deste mundo. Todos os reinos, todos os impérios, todos os reinos grandes deste mundo, eles são controlados por Satanás, e o espírito de dominar os outros, o espírito de tomar conta da terra, vem de Satanás, porque Deus não governa dessa forma. Então o reino de Deus nunca aparece como esses reinos que estão dominando o mundo inteiro. Então Satanás ele vai trabalhando com isso, né? Nós não vamos tomar tempo, mas isso aí vocês podem ver, inclusive assim, sempre que fala de quatro, tem uma sequência, aí tem aquele último que é mais terrível e que, né, tem os chifres e cai os outros chifres e um levanta no fim que é pior do que os outros e começa a dominar tudo. Então esse é o reino de Satanás, ele está levantando e esse seria o papel do anticristo, de ser o chefe de um reino inimigo de Deus, que quer perseguir o povo de Deus, que quer implantar o sistema de Satanás. Então essa é uma das maneiras que Satanás está lutando para implantar o reino dele, levantando um reino adversário, contrário. Mas a outra forma é isso que nós estamos vendo aqui, implantando o vírus dele dentro do reino de Deus, contaminando de dentro. Então esse Salmo 2 fala muito assim das nações como esse reino de Satanás sendo contrário ao reino de Deus. E aí no versículo 6 fala, eu ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Lembra? Deus prometeu para Davi, Satanás está de olho na descendência de Davi, antes da vinda de Jesus, né, para conseguir tirar, né, o descendente, porque o descendente de Davi é que é o grande rei que vai reinar sobre todas as nações. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Versículo 9. Tu os regerás com vara de ferro. Então essa é a primeira vez que aparece essa expressão, vai reger com vara de ferro. Claramente é uma profecia messiânica, né? Não tem como discutir. Então nós vamos ver, quatro vezes vai aparecer essa expressão, né? Uma já vimos, né? Eu vou pular a segunda que está em Apocalipse, só para vocês, pode anotar, Apocalipse 2:27 é a segunda vez que aparece, nós vamos ler daqui a pouquinho. Pois a terceira é essa do capítulo 12, Apocalipse 12:5. E a última vez é em Apocalipse 19. Eu vou ler essa última primeiro para depois a gente voltar para o Apocalipse 2. Tá? Então tem o Salmo 2:9, depois Apocalipse 2:27, depois Apocalipse 12:5, que é essa mulher que dá o filho, dá à luz o filho varão, e o último em Apocalipse 19. Vamos começar no versículo 11, 19 e 11. Aqui está falando da segunda vinda. Vi o céu aberto, apareceu um cavalo branco, seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Seus olhos eram chamas de fogo. Sobre sua cabeça havia muitos diademas, ele tinha um nome escrito, que ninguém senão ele, nem sabe senão ele mesmo, vestido com manto salpicado de sangue, chamado Verbo de Deus. Versículo 14, tem todos os exércitos do céu seguindo, e no versículo 15, ele tem uma espada da sua boca para ferir com ela as nações, ele as regerá com vara de ferro, ok? Então, são quatro vezes. Primeira vez é Jesus, aqui a última vez, não tem dúvida, é Jesus. Apocalipse 12:5 é a visão que nós estamos querendo ver, assim, esse filho varão é Jesus ou não é? Se só tivesse três vezes, eu ia falar assim, as outras duas é Jesus, então esse aqui tem que ser Jesus também. Só que aí tem Apocalipse 2:27, vamos lá. Uma das cartas às sete igrejas, inclusive é uma das piores igrejas, essa quarta igreja, Tiatira, é uma das piores igrejas, tem muitos problemas, mas dentro dessa igreja vai ter alguns vencedores. E o versículo 26, vou começar no 26. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. Então, Jesus vai reger com vara de ferro, mas os vencedores, ou o corpo de Cristo, ou o filho varão, alguém vai reger junto com ele. Não estou vendo ninguém assim, estarrecido ainda, né? Mas o filho varão, quem é o filho varão? É, ele pode ser uma figura de Jesus? Pode, mas aqui no próprio livro de Apocalipse, ele está dizendo, não é só Jesus que vai reger com vara de ferro. Ao vencedor, e só para a gente combinar isso, em Apocalipse 3, na última igreja, Apocalipse 3, todo mundo lembra da igreja de Laodiceia, né? Também uma igreja que ele está pronto para vomitar da boca, mas ele fala, versículo 21, 3:21, ao que vencer, dentro da igreja de Laodiceia, ao que vencer, dar-lhe-ei assentar-se comigo no meu trono. Gente, nós precisamos entender isso. A igreja é chamada noiva, é chamada... Está achando que vida de noiva vai ser assim, sentada assim, em berço esplêndido, fazendo nada assim, só olhando para o céu? Não, a noiva é chamada para sentar-se com Jesus no trono. E sentar no trono, gente, não é moleza, tem que ficar a par de todas as coisas. Sentar no trono é uma expressão, mas isso é responsabilidade, vai reger todas as nações, vai sentar junto com Jesus, nós vamos ter comunhão com Ele, falando com Ele, andando com Ele em todas as coisas. O que que se envolve? Nós não temos a mínima ideia, mas nós sabemos que isso é um chamado sublime, é um chamado maravilhoso. Agora pense bem, são quatro vezes que fala sobre vara de ferro. Salmo, o primeiro e a última, sem dúvida, Jesus. Salmo 2:9 e Apocalipse 19:15, claramente Jesus. Apocalipse 2, claramente são pessoas da igreja, os vencedores, a igreja. Porque se você... Aqui vem um assunto que não vamos ter tempo assim, de explorar em profundidade, mas aqui tem uma questão assim, tem uma igreja, dentro da igreja tem os vencedores, mas se você ler as sete igrejas, quem não é vencedor, meu amigo? Porque ou você vence ou você está fora, porque quem, ele fala, em uma das igrejas ele fala assim, ao vencedor darei da árvore da vida, quer dizer que se eu não for vencedor eu não tenho árvore da vida, então eu estou fora. Entende? Então nós não estamos falando sobre assim, não, tem a igreja que a maioria não quer saber de nada. Isso, infelizmente, tem esse tipo de mistura hoje. Mas o vencedor, de acordo com o que ele está falando no Apocalipse, e principalmente no tempo de fim, ou você vence ou você está fora. E o vencedor não é por força, não é capacidade, não é ter assim, não é ser super espiritual. O vencedor é depender de Jesus. Vencedor é ser fiel a Ele. Vencedor é não negar o nome dEle. Então, o vencedor, ele não prova da segunda morte, ele tem um nome novo, ele se assenta com Jesus no trono, junto com Jesus, e ele também rege as nações com vara de ferro. Então, nesse contexto, nós podemos dizer, quatro vezes fala sobre vara de ferro, reinar com vara, reger as nações com vara de ferro, duas está falando de Jesus e duas do corpo de Jesus. Amém? Então, esse filho, puxa vida, né? Esse relógio não me ajuda, né? Eu vou só então dar só mais um toque para vocês poderem não ir embora assim, sem um pouquinho mais de noção. Mas é a igreja, irmãos, é a igreja. A mulher é a igreja. E o que ela produz, o que nasce dela, é a igreja. São os vencedores. Eu não vou ler esse texto, né? Efésios 2, acho que 15 também, fala que Deus quebrou as paredes e separações entre judeus e gentios. Não sei se vocês vão lembrar dessa passagem. Efésios 2, ele fala assim que tinha judeus, tinha gentios, tinha uma separação forte entre os dois povos. Aí ele fala assim, em Jesus... essa parede de separação foi removida para que dos dois povos pudesse formar o quê? Alguém lembra da expressão lá em Efésios? Tem dois povos, judeus e gentios. Tem uma parede de separação de séculos, né, que os judeus eram o único povo de Deus e tal, mas Jesus veio na cruz, ele tirou essa parede, ele formou dos dois povos o quê? Um novo homem. É o filho varão. É o novo homem. Vocês percebem? Tem a figura da igreja como noiva, mas tem a igreja como corpo, tem a igreja como um novo homem. Por que novo homem? Porque é aquele que parece com Jesus. Então são figuras, são tipologias, mas fazem parte, tem uma diferença, tem uma coisa é produzida pela outra, sim, a gente não entende muito sobre isso, mas é mais ou menos isso. Deus precisa formar uma igreja purificada, limpa, para que ela possa produzir, quer dizer, sai do meio dela, são as pessoas, são os filhos, como nós lemos em Isaías. A mulher precisa dar a luz, ela vai voltar para a terra, ela vai ter dores de parto, ela vai dar à luz muitos filhos, filhos parecidos com Jesus. Então a noiva é a igreja e os filhos que ela produz fazem parte da igreja também. São figuras que a nossa cabeça quer separar, mas fazem parte do mesmo povo. Tem algumas diferenças, quem sabe, como dentro da igreja tem ministérios, tem pessoas que estão aptas para fazer uma obra ou outra, mas não importa, todos fazem parte da igreja, mas a igreja gloriosa, ela vai produzir um povo, ela vai produzir um testemunho, ela vai produzir algo diferente. Então, só vou dar essa pincelada para a gente voltar nesse tema semana que vem. No livro de Apocalipse, descreve esse povo que sai, que é produzido, que amadurece do meio da igreja, tem três figuras diferentes. Uma é esse filho varão, Apocalipse 12. A outra, nós já estudamos com Elias, são as duas testemunhas. Duas testemunhas, nós já estudamos, já vimos isso. A igreja vai produzir um testemunho, aqui ó, grande testemunho, assim como Jesus andou na terra 3 anos e meio, dando testemunho de como Deus é. Jesus mostrou como ninguém, nem Abraão, nem Davi, nem Moisés, ninguém mostrou como Deus realmente era. Jesus deu testemunho, não foi? Antes de Jesus voltar, precisa ter um testemunho. Um testemunho, é isso que acontece. A igreja é aperfeiçoada, é santificada, entra em comunhão com Jesus, e do meio da igreja, quer dizer, da própria igreja, a igreja gera filhos que dão testemunho. Um testemunho diferente, grande testemunho. Grande testemunho na terra, testemunho que nunca antes foi dado. Deus queria que Israel desse esse testemunho. Israel sempre falhou, Deus sempre perdendo, sempre perdendo. Eu vou fazer uma nação, Satanás fala, ah, eu pego essa nação, eu vou estragar tudo, eu vou jogar meu vírus dentro dessa nação. Deus sempre perdendo, mas Deus sempre chegando mais perto do alvo. Satanás não percebe, mas Deus está chegando perto do alvo dele. Deus está produzindo. Então a igreja, ela vai produzir, pela vida de Deus na igreja, ela vai produzir ela vai produzir filhos que dão testemunho. Aí nós temos as duas testemunhas de Apocalipse 11, mas semana que vem a gente volta em cada um desses pontos, só para vocês irem embora com alimento para almoçar, né? É um grande testemunho, então são as duas testemunhas de Apocalipse 11. E tem uma outra figura que está em dois lugares no Apocalipse, capítulo 7 e capítulo 14. São 144 mil pessoas seladas de todas as tribos de Israel, que são, né, nós vamos ler essas passagens também, né? Então, são essas pessoas, esse grupo, Essas pessoas que são produzidas pela própria igreja, saem do seio da igreja, são frutos, são filhos da igreja, não são fora da igreja. Tem pessoas que começam a buscar essas coisas de Deus, e mais revelações, e começam a se separar da igreja. A igreja é a madre, a igreja é de onde vai sair. A igreja que gera, a mulher gloriosa, é ela que dá a luz, percebem? É ela que dá a luz. Então, tudo que nós temos que buscar de Deus, Deus aperfeiçoa nós fazemos parte da igreja, aperfeiçoa a igreja, prepara essa mulher, limpa essa Cinderela, faz com que ela apareça para o Senhor, para que ela esteja pronta para realmente ter os filhos que o Senhor está esperando. E aí vai ter grande ira, como descreve aqui em Apocalipse 12, quando tem essa guerra no céu, Satanás é expulso do céu. Isso é bom, porque nossas orações vão ser linha quente, sabe, sim, aqueles chefes de Estado que têm um telefone direto para falar com o presidente dos Estados Unidos, com da Rússia, com quem que eles querem, assim, né? Eles têm, quem é chefe, né? A Dilma, sei lá, qualquer chefe de Estado, eles têm muito acesso, né? Acho que não qualquer nação, mas muitos têm aquele acesso direto. Nós podemos ter acesso àquela dificuldade de fazer contato com Deus. De repente, esse Satanás que está jogando muita poeira, muita interferência nas nossas comunicações. Então, quando ele é expulso, não tem aquele acusador nos acusando diante de Deus, não tem impedimentos. Então vai ser maravilhoso, vai ser Deus e conversando com Deus e coisa acontecendo. Só que ao mesmo tempo tem muita ira, porque aqui na terra ele não pode nos impedir espiritualmente, mas ele vai perseguir com grande ardor. Isso é a tribulação, é o tempo final em que tem essa grande guerra, o povo de Deus tendo acesso a Deus, dando testemunho, glorificando o nome de Deus, mas Satanás perseguindo, fazendo estrago, tudo que ele pode fazer. E nós, como igreja, mais uma vez, tendo aparentemente a derrota, porque as duas testemunhas, que são uma das figuras desse grupo, elas morrem. Satanás faz guerra contra elas e mata. E mais uma vez, poxa, agora achei que ia chegar lá, agora derrota de novo. Mas essa derrota é como a morte de Jesus, é a grande derrota de Satanás. Amém? Gostou? Ai, 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 né? Ai, ai, ai. Mas é o nosso chamado, né? Então, semana que vem a gente vai, nós vamos ler alguns textos de Daniel que falam mais especificamente sobre essa guerra e mostrar um pouquinho mais esses grupos para a gente poder entender um pouco melhor. Senhor, nós queremos mais uma vez afirmar que não sabemos de nada. Ó Deus, estamos só tateando no escuro, mas não no escuro, porque Teu Espírito está aqui para nos ajudar. Mas ao mesmo tempo somos muito limitados, todas essas coisas que nós estamos falando, ó Deus, são coisas que são parciais, são pequenos entendimentos. Se não for, ó Deus, desse jeito, o Senhor pode nos mostrar em qualquer momento, nós desejamos que o Senhor nos mostre em qualquer lugar, em qualquer área, onde estamos errando, onde estamos interpretando errado, queremos entender a Tua verdade, Senhor. Estamos desejando, ó Deus, com todo o nosso coração, nós queremos a verdade. Nós não queremos belas teorias, não queremos descobrir um monte de segredos e achar que nós estamos vendo mais que os outros. Não queremos nada disso, Senhor. Nós queremos deixar o Teu Espírito agir em nós, para que haja intercessão, para que haja dores de parto, para que haja purificação na nossa própria vida, Jesus. Purifica a nossa vida de toda impureza. Senhor Jesus, quantas coisas ainda contaminam a nossa vida, nosso pensamento, as nossas atitudes. E ó Deus, nós cremos em Ti, que o que vai glorificar a Ti é essa igreja dando testemunho de Ti, mostrando como Tu és. E como nós estamos longe disso, Senhor, nós não estamos mostrando como o Senhor realmente é. Ó Deus, começa a agir na nossa vida, Senhor. Nós pedimos e clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém.